Olá, Notícias Agrícolas mais uma vez no ar para o senhor e para a senhora, para continuar informando aquilo que está acontecendo no Brasil inteiro, que é a repercussão e as implicâncias e as consequências da greve dos caminhoneiros por conta da crise do combustível e se abatendo sobre praticamente todo o agronegócio. E, naturalmente, o setor de animais e proteína animal é o que mais sofre, porque naturalmente é um ponto bem sensível, né? Estamos falando de animais vivos. Então vamos a Novo Horizonte, isso mesmo, Novo Horizonte, São Paulo. Fernando Costa, confinador, consultor que atende vários confinamentos naquela região, vai nos dar uma posição daquilo que a gente já imagina que está acontecendo, né, Fernando? Seja bem-vindo. Que é a falta de já complicando a questão de alimentação dos bichos aí que foram para o curral e gente que estava correndo, né, Fernando, para aproveitar o confinamento de primeiro giro para fechar curral o mais rápido possível, até mesmo porque as pastagens estão muito baixas. Seja bem-vindo, Fernando, boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Obrigado aí pela oportunidade.
É isso mesmo, né, Fernando? Muita gente correndo, mas agora não tem animal parado na estrada que não está preenchendo a agenda dos confinamentos e faltando alimento. É mais ou menos esses dois casos, né, Fernando?
Exatamente, Giovanni. O que vem acontecendo é o seguinte: devido à seca prolongada que nós estamos passando no estado de São Paulo, houve uma fechada de bois no confinamento mais rápido, mais intensivo, num curto período de tempo. Só que o que está acontecendo agora? Com esse problema da greve, aí, desse manifesto dos caminhoneiros, nós já estamos tendo problemas de abastecimento das rações, dos insumos que a gente usa no confinamento. Então, tem confinamento que está trabalhando com metade da dieta que a gente formula, então a gente tem que se adequar dentro da realidade de insumos que o produtor tem na fazenda. Então isso está impactando num ganho de peso mais baixo e alguns problemas até de problemas digestivos dentro do confinamento devido à falta de produtos como um núcleo mineral com aditivos que a gente usa normalmente, que não chega, não está chegando devido a esse problema aí dos caminhões, né?
Bem
Não
lembrado,
só.
Fernando, bem lembrado. Você falou da questão do. Não é só uma questão de restringir a alimentação, né? Quer dizer, que implica no peso. Tem a questão das doenças oportunistas, né, Fernando?
Exatamente, você começa a diminuir o efeito nutricional do animal, você começa a debilitar ele de algumas formas, né? Ele diminui o ganho de peso e isso pode trazer algumas consequências por falta de alguns ingredientes na dieta. O outro fator muito importante, que eu acho que talvez seja o mais importante, que já está ocorrendo em alguns confinamentos, é a falta de diesel. Óleo diesel para você fazer o trato dos animais. Mesmo tendo menos alimento, você tendo diesel, você faz todo o processo, mas quando você não tem esse óleo diesel, então fica complicado fazer todo esse trabalho, né?
Entendi, porque na verdade você tem principalmente os confinamentos maiores, né, Fernando? Tem que correr vários piquetes aí, né?
Você imagina um confinamento com um estático hoje de 10 mil animais, você tratando 5, 6 vezes por dia, durante todos os dias da semana, não tem como você parar. É uma operação muito complexa. Então determina os horários, você precisa fazer aquilo, não dá, não tem jeito de tratar um dia e no outro não tratar os animais, né? Pois que você tem que fazer assim muito, muito todos os dias, todos os horários. Então isso está acarretando alguns prejuízos já.
Ô, Fernando, quando você fala que tem que manter esse giro, ou seja, se você tem a programação de correr os piquetes aí para dar alimento 5, 6 vezes por dia, você continua fazendo 5, 6 vezes por dia, só que com menos alimentos, é isso? Só que
Exatamente.
balanceando um pouco os alimentos, né? E ao mesmo tempo, então, para fazer isso também precisa de diesel, ou seja, as duas pontas se complicam então, né, Fernando?
Exatamente. Você tem que enfraquecer a dieta do animal porque falta ingrediente na dieta. Então você tem que fazer uma adequação dessa dieta, diminuir o volume. Além de diminuir o volume, você diminui os minerais, vitaminas, proteína da dieta, você diminui tudo. E o principal que eu acho é a falta do diesel para você trabalhar e fazer com que esse animal possa ser alimentado.
Então é verdade, porque você até controla um pouco a alimentação, no entanto, você não tem fim diesel, você não leva essa alimentação de uma maneira mais pontual, seguindo aqueles horários, né, Fernando?
Exatamente.
Ô, Fernando, me diga uma coisa, aqueles confinadores aí que levaram animais para menos tempo, só para pegar, adquirir um acabamento final, para giro rápido de 40, 50 dias, esses aí também não estão, tem um problema que não tem como tirar o boi também do curral e mandar para o gancho, né, Fernando?
Então, esse é um problema que vem acontecendo já desde o início da semana. Alguns frigoríficos já estão, assim, não estão fazendo compra e não embarcando os animais, devido à falta de espaço na câmara fria, né? Normalmente, os frigoríficos exportadores, eles dependem da chegada do container que vem do porto para o frigorífico, carrega essa carne de volta para o porto, e abre espaço na câmara fria para que esses animais que são abatidos entrem no próximo sistema de produção deles. Então está travando tudo, não chega o container, já não consegue embarcar o boi. Agora imagina assim, quando já existe uma falta de produto para o confinamento, você ainda segurar animais que estão prontos para o abate e não comercializados, né?
Exato. E aí, naturalmente, tem o outro complicador, que isso aumenta, onera o custo do dono do boi, né, Fernando?
Exatamente. O custo vai onerando, porque você não consegue tirar o animal, você diminui essa dieta, então você diminui ganho de peso também. Então isso vai demorando, você vai ficar com os animais mais tempo dentro do confinamento. Vai dar um impacto econômico, sim, dentro da atividade.
Ô, Fernando, me diga uma coisa. Qual é a média, você que é consultor também, além de confinador, um boi, ele vai ganhando peso nessa época do ano, quer dizer, já com um confinamento estruturado, com tudo certinho, com todo o manejo adequado, ele adquire quanto de peso por dia? Só para a gente ter uma ideia do quanto ele pode perder se ele não tiver essa dieta regulada da maneira que tem que ser.
Bom, a dieta boa, aí ela proporciona em média, vamos falar assim, entre 1,5 kg a 1,6 kg gramas por dia de ganho de peso, né?
Só 1,6 kg de grama? Estamos falando de gramas?
É 1,6 kg.
É 1,6 kg, tá.
Isso, ao dia. Quando você restringe essa dieta, então isso cai, às vezes, 25%, 30% esse ganho, né? Então você tem uma diminuição do ganho de peso, consequentemente você tem que trabalhar esses animais por mais dias para atingir aquele peso ideal de abate.
Então, trabalhar esses animais mais dias significa a possibilidade de que a situação se normalize. A situação não se normalizando, vai uma bola de neve, né? A roda para de girar totalmente, né, Fernando?
Exatamente. Ainda nós estamos, vamos falar assim, dentro de um controle dentro do sistema nosso aqui de confinamento. Mas já estamos querendo sair desse controle, porque começa a faltar produtos e aí você não consegue mais nem adequar mais essa dieta, porque aí a falta é tão grande de produto que isso pode ocasionar assim, um caos, né, dentro da sua atividade. Faltar um ou outro produto, você vai adequando, mas falta 3, 4, 5 produtos, você já começa a ter um problema mais grave, né?
Eu imagino, Fernando, porque aí você, com um produto, dois, tudo bem, você arruma um substituto, tal, mas aí começa a faltar tudo. Já além do diesel, imagino que é uma situação que muitos não sabem nem como lidar, porque acho que nunca passaram por isso, né, Fernando?
Exatamente, é uma situação nova, né, inédito isso que está acontecendo. Nunca nós passamos, a classe nunca passou por isso. Até acho que o movimento é um movimento muito interessante, eu acho que deveria ter feito mesmo, porque a gente precisa de baixar esse custo do diesel, que está muito fora da realidade, mas eu acho que precisa resolver isso muito rápido, né? Precisamos desse final, que aconteça muito rapidamente para não causar mais problemas.
É verdade, é verdade. E a situação, como você falou, ainda tem algum controle. E esse controle, Fernando, é porque você particularmente e outros conseguiram ter um planejamento, carregar algum estoque quando o milho estava mais barato lá no ano passado? Mais ou menos isso que deu um certo conforto agora, Fernando?
Exatamente, é isso mesmo que aconteceu. O pessoal hoje que confina é muito, muito organizado, trabalha muito bem dentro da gestão. Então faz com que você tenha já um estoque, sempre você tem produtos a mais por um bom tempo, né? Porque você não fica na mão desses problemas que pode ocasionar. Então sempre você tem um estoque de alimentos. Por exemplo, que nem você disse o milho estava barato, o pessoal comprou forte o milho. Então ainda tem um estoque de milho, mas isso todos os dias vai diminuindo, né? E alguns produtos você não pode estocar por muito tempo, então você tem que comprar eles mais rapidamente e consumir rápido. E isso aí que está ocasionando os maiores problemas, porque nós não temos estoque de alguns determinados produtos, né?
E quais são esses produtos que precisam de giro mais rápido, Fernando?
Por exemplo, a gente faz muita parceria com um produtor que planta milho. A gente faz a silagem, compra a silagem. E a silagem você não consegue, você estoca ela numa distância longa para trazer. Por exemplo, o milho reidratado, milho úmido, um alimento muito, que ele é um alimento com umidade alta. Todos os alimentos com umidade alta, você tem uma durabilidade baixa. Então ele chega e você tem que consumir diariamente, né? No máximo 24 horas. Aí, se você não tem essa chegada desse alimento, em um, dois dias você já está sem o produto.
Aham, é verdade. Desculpa, pode continuar.
Então, você começa a ter um problema de abastecimento. Aham. Porque são alimentos que chegam diariamente no confinamento e tem que ser consumidos rápido, né?
É verdade. Só para informá-lo e informar os nossos amigos, a gente estava conversando um pouco antes, Fernando, com o Paulo Queiroz, da Nutritauros, lá de Campo, melhor dizendo, Frutal, no Triângulo Mineiro. Ele tem um confinamento de 12 mil animais. Ele falou que veio se planejando, até porque ele também tem a misturadora de ração, né? Mas ele falou que tem comida para mais 5 dias só. Quer dizer, daqui 5 dias ele não sabe como que vai fazer, porque falta até melaço, falta tudo, né, Fernando?
Exatamente. Eu estou passando pelo mesmo problema que ele. Uhum. Eu já não tenho mais núcleo mineral com os aditivos, que é um produto que a gente tem muita confiança, para você manter uma dieta bem balanceada e segura para os animais. Eu já estou 3 dias sem esse produto. E eu já tenho comprado, o pessoal está para entregar, mas não consegue carregar e entregar esse produto. Então eu já estou sem um produto de muita importância no meu confinamento.
Perfeito. E, Fernando, o teu confinamento é de quanto?
3 mil estáticos.
3 mil estático. E, Fernando, na região, a gente sabe que aí a região de Novo Horizonte, como também a região de Barretos, são hoje onde concentram o grande número de confinadores, de boitéis, etc. Aí na tua região, mais ou menos, qual é a capacidade juntando todos os confinamentos daí, Fernando?
Aqui, normalmente, se faz em torno de 120 a 125 mil bois por ano de engorda aqui no nosso município ao redor dele, num raio aí de 20 quilômetros, né? Isso representa em torno de 20% do confinamento do estado de São Paulo.
É um número considerável, né, Fernando?
Muito considerável.
Perfeito. E, Fernando, tirando essa situação toda, quer dizer, olhando a partir dessa situação, o que nós temos é um valor da arroba praticamente parado já há 4, 5 dias, aí também deve estar na faixa dos 139, porque o mercado está sem referência, né? Não tem negócio, não sai boi para frigorífico e também não sai carne, está tudo parado. O Minerva parou aí em José Bonifácio, Fernando?
Minerva parou em José Bonifácio e Barretos. As duas unidades estão paradas. Até segunda-feira não tem abate. Provavelmente, se normalizar na terça, começa os abates novamente.
Exatamente, para dar uma desafogada. E havia uma certa animação aí, Fernando, não só por conta das pastagens que acabaram muito rápido em São Paulo, mas havia alguma expectativa do pessoal confinar, aproveitando aí uma entressafra lá para julho, agosto, com alguma melhora, ou eles estavam confinando porque não tinha outro jeito mesmo, não tinha pasto para botar?
Olha, na verdade, quem está confinando é exatamente a falta de pasto, né? Essa seca que nós tivemos aí, e estamos ainda nela, obrigou alguns pecuaristas a fecharem os bois no confinamento. Uma grande parte fez isso devido à falta de pasto, né? Porque esse ano está um ano um pouco atrasado em relação ao pessoal fechar boi com mais rapidez dentro do confinamento. Normalmente, abril e maio são meses que o pessoal, por tradição, fecha muito boi no confinamento. Esse ano, aqueles que estão com problemas de pasto já fecharam antecipadamente. E os que estão ainda com alguma coisa de pasto ainda melhor, ou que tem uma situação um pouquinho melhor na fazenda, estão esperando os preços melhorarem do boi gordo, o mercado futuro, para poder fazer uma previsibilidade futura de preço, né? Pensar num preço interessante. E outra situação é essa alta do milho. Essa alta do milho deu um impacto pesadíssimo nos nossos custos, né? Quem não teve, não se programou com estoque de milho do ano passado com preços melhores, está passando por uma situação complicada, né? E tem alguns produtores que a conta já não fecha mais. Se o boi não subir de preço, não tiver uma alta significativa, esses produtores que não estão bem programados na sua gestão, fatalmente eles vão ter prejuízo na atividade.
E acho que também muito desse atraso, talvez, esse atraso relativo do confinamento, ainda que agora esteja o pessoal vinha correndo, né, Fernando? É também justamente por causa da alta do milho, né? Muitos ficaram assustados e estavam segurando os animais no pasto até o último capim, né?
Exatamente. Que aí o pessoal vai prorrogando a fechada do confinamento, né? Porque você vai segurando para ver se os custos começam a melhorar. Como o custo não melhora, não está melhorando ainda, e o pasto também está cada dia pior, a situação das pastagens vem secando muito, tem muitos pecuaristas que não têm opção. Ou ele vai ter que vender o boi magro dele para alguém que está mais estruturado, tendo já comprado milho e outros insumos com preço melhor, ou ele vai ter que fazer esse confinamento e correr um risco de lá na frente ele não ter um preço desejável, né?
Teve muito disso também, né, Fernando? Porque, independente do confinamento, a gente estava vendo também que o mercado estava muito ofertado, né? Quer dizer, por isso que ainda havia muita pressão de preço aí e até a crise eclodir dessa greve, a arroba estava na faixa e continuava na faixa dos 139 em São Paulo, porque tem muita oferta. Quem não confinou, mandou para gancho tudo ao mesmo tempo, né, Fernando?
Exatamente, o que acontece é o seguinte: esse é um ano que está muito assim definido safra e entre safra, né? Que há alguns anos isso estava um pouco misturado e bagunçado. Na verdade, é o seguinte: o que vem acontecendo? Com essa seca que nós tivemos mais intensa e começou bem, aqui em São Paulo, na minha região, parou de chover final de março, não choveu mais. Então, foi muito cedo a parada das chuvas. Em outras regiões que a gente percebe, sul do Mato Grosso do Sul aconteceu isso, sul de Goiás, Minas, norte do Paraná, todas essas regiões estão sofrendo com a seca. Isso fez com que quem tem um boi gordo a pasto, já estão colocando no mercado, ele vai antecipando os abates, né? E aí vem o que mais junto disso? Vem vacas falhadas que não pariram, então é aquele se descarte de fêmeas, mas essa super oferta de boi que vem vindo, que veio, está acontecendo, boi de pasto, devido à seca, isso fez com que o mercado tivesse assim, uma forma de venda muito intensa. E essa venda intensa faz com que o preço caia mesmo. Acredito que a médio prazo Isso vai diminuir bem, porque nós já estamos entrando numa fase de um pouco de recuperação, uma tendência de recuperação dos preços devido já uma assim uma oferta um pouco menor de boi de pasto que está acabando, devido até à seca mesmo, né?
E junto com isso, né, pegou bem o período da vacina, né, Fernando, que muita gente aproveita para limpar pasto, né?
Ah, exatamente.
Já que vai levar animal pro, já que vai levar animal pro curral, já limpa o pasto de uma vez, né?
Exatamente. O pessoal vai fazer vacina e vai apartando aquele lote de boi que já está pronto, uma vaca que é descarte, uma novilha que dá para bater. Então todo mundo tem muito isso em mente. Já na vacina você já determina os animais para o abate e começa a ofertar no mercado, né?
Exatamente. E aí fica, como a gente estava vendo, né, Fernando? Uma entre-safra, um início de entre-safra mais ofertado que nos últimos anos, né, Fernando?
Esse ano é um ano que está se definindo dessa forma. Um início de entre-safra muito ofertado.
Exatamente. Bom, de todo modo, Fernando, há uma expectativa de que assim que a situação se resolva, né, tomara que não demore mais para não aumentar prejuízos, inclusive até com morte de animais, né, como a gente já está vendo em outros criadores aí, né, de aves e suínos, por exemplo. E também, provavelmente, quando voltar ao mercado, vai dar uma puxadinha para cima, né, Fernando? Porque os frigoríficos vão ter que sair para as compras, para abastecer o atacado, o varejo. E aí, segundo alguns analistas, depois volta novamente a pressão até que a entre-safra entre para valer, né, Fernando?
Eu também penso dessa forma. No primeiro momento, eles têm que sair nas compras para fazer um abastecimento. Mas logo, eu acho que acredito que muito rápido isso normaliza e os preços recuam novamente, né? E depois, a médio prazo, acredito que o boi deva ter uma subida de preço aí significativa, né?
Maravilha, maravilha. Fernando, foi um prazer então falar com você. Obrigado aí por nos atender, nos deu um quadro tanto teu, da empresa, da estratégia que você está usando no seu confinamento e de como você vê os teus clientes, aí, teus parceiros de uma região aí que tem muito confinamento e a gente vendo aí a situação se agravar. Tomara melhor e Notícias Agrícolas vai ficar por perto de vocês para acompanhar, viu, Fernando?
Tá ok, Giovanni. Muito obrigado pela oportunidade. Viu?
Um
Fico à
abraço.
disposição.
Bom final de
Um abraço
semana
para
para
você.
vocês aí. Bom final de semana.
Obrigado.
Como já é sabido, né? A gente está apenas aprofundando as questões de como os confinadores estão manejando isso. Quer dizer, problema tão de tão não podem cortar a comida de uma vez dos animais, tem que manter aquela mesma programação de para rodar os caminhões nos piquetes 5 a 6 vezes por dia, mas diminuindo a quantidade, né? Só que também diminuindo a quantidade, debilita os animais, e aí vem problema digestivo, sem falar alguns produtos que não tem como carregar estoque, como silagem e falta de núcleos, por exemplo, que pode começar a surgir da doenças oportunistas aí, né, no bicho. Enquanto isso, também, quem tem boi terminado e que levou para acabamento mais rápido, não tira boi, né, porque não tem como. É uma situação que tende a piorar cada vez mais aí, em todo mundo. E segundo Fernando Costa, quem estava confinando, muito pouco estavam confinando numa grande expectativa de melhora de preço, mas sim confinando porque não havia mais pastagem. E, junto com isso, a gente sabe que o mercado estava ofertado mesmo. Quem não tinha capacidade para levar boi para curral, punha no gancho a qualquer preço. Vamos aproveitar, dar uma olhada no CPEA de ontem, né? Por conta dessa situação, 140,30 com alta de 0,83%. Mas duvido muito que tenha havido negócio ontem, em qualquer lugar do Brasil. Boi gordo hoje, maio 18, 140,50 a 0,21. O junho, julho, sem negócio. E agosto, 147, alta, não, queda de 0,10%. Notícias Agrícolas fica por aqui. Nos aguarde. Voltamos a qualquer momento.